Ok? Ô, Marquinhos.
Bacana.
Instalação. Não. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 41ª sessão ordinária de 2021.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria, antes, se Vossa Excelência permite, tem duas senhoras que queria falar com os vereadores antes de começar a sessão, até eu estava ali, e queria que constasse aqui a presença da professora Maria Rosa, da ENCA, da Escola de Cultura aqui do nosso município, que, na verdade, o que aconteceu a semana passada, os requerimentos não foram lidos, todos os requerimentos. E dentro desses requerimentos, constava um requerimento do convite feito para a professora Maria Rosa vir aqui divulgar os trabalhos da ENCA nesse ano de 2021. Como não foi lido o requerimento e eu tinha encontrado ela e ela não recebeu essa informação, queria que constasse a presença que ela veio aqui, tá, em ata, e que nós vamos deliberar o convite para outra possibilidade, ela estar aqui falando do trabalho da Escola de Cultura aqui do nosso município. Muito obrigado, presidente.
Então, eu vou dar início no pequeno expediente, bacana, constando já aqui, Fabiano, por favor, então, a presença da professora, que não teve a informação de que não foi lido o requerimento, mas, de fato, não vai ser hoje que nós vamos... Desculpa. Infelizmente, não vai poder ser hoje que a gente vai ouvir as colocações da Maria Rosa, visto que o regimento não permite por ele não ter sido lido, né? Então, peço desculpa aí nesse contratempo, tá bom? Agradeço a presença e, desde já, encontro-se dispensada, caso tenha alguma outra coisa para fazer, né? Tá bom?
Presidente, pela ordem também, eu acho que eu... Pode tomar água aí, tá a garganta seca. Tem duas senhoras que também gostaria de conversar com os vereadores aqui para passar uma situação de uma criança de 1 ano e ela está precisando de algum apoio aqui da Câmara Municipal. Então, se o senhor puder dar os 5 minutos para ela poder conversar com a gente, eu agradeço.
Eu vou passar só a deliberação e a gente conversa com ela, tá bom? É rápido, viu? Bacana. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 41ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Fico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Ina Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o hino à Garça. projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das emendas dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 74/2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a concessão de uso do bem público localizado no aeródromo municipal à organização da sociedade civil.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Vereadores foram favoráveis, perdeu sentados, contrários se manifestam. Está aprovado. Determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 75/21, autoria do prefeito, dispõe sobre autorização para pagamento de tarifa de transporte coletivo para estudante das escolas técnicas estaduais no município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável, encaminho o projeto às comissões.
Projeto de Lei 76/21, autoria do prefeito, altera a Lei número 4.715/2021 e alterações que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei Complementar 24/21, de autoria da mesa diretora, altera a Lei Complementar número 20, de 7 de junho de 2016, no tocante ao auxílio alimentação do Poder Legislativo e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 77/21, de autoria do prefeito, altera anexo 3 da Lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera anexo 2A da Lei número 5.366, de 3 de julho de 2020, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 280 mil reais para a realização do projeto Centro de Formação Esportiva, Natação e Jiu-Jitsu, Garça, convênio 00241-2021.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, pelo menos sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões. Avisos. Antes de iniciar, avisar os vereadores que nessa quinta-feira, das 8 às 11, das 13 às 17, para vocês comparecerem aqui no Poder Legislativo para fazerem aí a renovação do certificado digital. É importante, tá? Tem que ser nessa quinta-feira agora, que é quando a empresa vai estar aqui. Tá bom? O dia todo, tá? Das 8 às 11 e das 13 às 17.
Pilar, okay? Presidente.
Sim.
Essa semana, agora de madrugada, eu embarco para Porto Alegre a trabalho. Eu volto só na sexta.
A gente trata o caso de forma excepcional. Tá bom?
Obrigado, presidente.
Lembro que terça-feira, a partir das 13, será realizada a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei 73/2021, que aprova a primeira revisão do plano diretor de turismo do município de interesse turístico. Lembro ainda que nessa terça-feira, às 19h30, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao senhor José Godoy e cidadão benemérito ao doutor Armando Ranzé e também Neuza Albert Serapião. Tudo nessa terça-feira, tá bom, pessoal? Expediente diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversas procedências.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando a transferência de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município nos meses de janeiro a outubro de 2021.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponíveis para consulta na Secretaria Legislativa da Casa. Antes de iniciar a ordem do dia, vou pedir 5 minutos de... por favor, suspensão, Fabiano, para a gente... resolver uma situação aqui no plenário. 5 minutos. Thank you. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Marcelo Miranda presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida. Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo um número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação o projeto de decreto legislativo 04-2021, de autoria dos vereadores Ademar Kempe Marcondes de Moura, Antônio Franco dos Santos Bacana, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Lucas Cateto, Marquinho Moreira e Pedro Santos, que expõe sobre a sustação do decreto 9.402, de 20 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de procedimento a ser adotado por servidores municipais perante aos membros do Poder Legislativo. Foi avisado aos vereadores que o decreto foi retirado, né?
Pela ordem, presidente.
Sim.
Foi avisado, não. A gente viu no Diário Oficial. Mesmo assim, eu gostaria que colocasse para votação.
Só para tirar uma dúvida aqui com o diretor legislativo. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contínuo artigo 30, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Plateia que nos ouvem também pela internet, nos assistem. O projeto, né, hoje, foi como nós discutimos da outra vez, falei com o presidente, que o decreto não tem como fazer emenda, sim, votação para retirar o projeto. Né? Na verdade, eu quero deixar bem claro que esse projeto ele é inconstitucional, ilegal e imoral. Tá? É uma interferência em poderes. O prefeito, achei que ele ia manter, né, aqui para a gente poder votar nesse projeto, mas infelizmente ele recua, para não falar outra palavra, né? Ele recua e sexta-feira à tarde ele revoga, né? Um decreto irregular, um decreto inconstitucional, ilegal, imoral, né? Eu não parei de ir nas secretarias porque eu sei que esse projeto não tem eficácia nenhuma, né? Não tem embasamento legal nenhum. E sabe o que eu fico, assim, indignado com algumas questões? Porque o Executivo, ele mantém procuradores, uma sala de procurador jurídico. Será que eles não orientam ele? A gente vê, né, eu não sei se vocês assistem muito filme, né, quando vocês falam na época medieval, que tinha os reis, né, eu acho que vocês já ouviram muito falar de Rei Arthur, né, acho que vocês já ouviram falar do Rei Arthur. Ele ficou famoso porque ele era aconselhado por um mago, né? Então o mago ele adivinhava tudo. Agora, o prefeito ele deve ser aconselhado por pessoas que desconhecem a lei. Por isso que a gestão dele não vai bem, né? Inclusive nessa questão. Eu acho que um prefeito, primeiramente quando ele entra na prefeitura, ele tem que contratar, né, um corpo jurídico muito bom para poder orientar ele a apresentar decretos, apresentar projeto de lei. A Câmara vive corrigindo o projeto, né, da Prefeitura. Vive corrigindo o texto, vive corrigindo, né, se é ilegal, se é inconstitucional. E, assim, eu não estou fazendo uma... Eu estou fazendo uma crítica construtiva, tá? E observações. Então, assim, o Executivo ele tem que está bem orientado. Eu não creio que esse decreto ele fez sozinho, né? Eu acredito que não. Ele deve ter recebido orientação de alguém para fazer um decreto desse, né? Então, o que a gente vê hoje aqui, infelizmente, né, é um erro, né, de uma pessoa que foi eleito por uma parte da sociedade para poder respeitar, né, respeitar os poderes. Isso ele não faz. Além de fazer uma média, meia boca gestão, ainda quer interferir nos poderes, né, e principalmente nessa casa. É, na verdade, assim, eu nem queria usar essas atribuições, falar essas críticas, mas esse decreto pode ter certeza que eu já, numa ocorrência, né, onde fizeram contra eu já apresentei na Polícia Civil para investigação desse decreto e vou encaminhar também para o Ministério Público e, se possível, também pelo Poder Judiciário. Porque a gente está bem claro a interferência de poder, isso pode ocorrer numa improbidade administrativa, né, esse decreto, né, imoral, ilegal e inconstitucional. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. Da mesma forma, concordo para a aprovação dessa matéria da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor primeiro secretário, ao senhor secretário, que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Adebar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda. Sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de voto.
Está aprovado, então, por unanimidade de votos, o projeto de decreto legislativo 04/2021. Item 2. Entre discussão e votação única, o projeto de lei 70/2021, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o procedimento para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Da mesma forma que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. De antemão, solicito ao plenário que dispense a leitura do substitutivo, um substitutivo de correção bem longo, tá? Então, eu mesmo já solicito a dispensa. Os que forem favoráveis à dispensa permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Diante a manifestação favorável, está dispensada a leitura do substitutivo. Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aceito o substitutivo. Informo que, por se tratar de matéria de oriunda da comissão, o mesmo será deliberado nessa mesma sessão. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples, do sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kempe Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Bacana.
Peraí, sim. Hã?
Doutor Marcelo, sim. Helene Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez? Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei 70/2021. Em única discussão e votação. Determina o encaminhamento da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração final.
Pai?
Entra em discussão e votação única o projeto de lei 67/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei 3.360, de 5 de novembro de 1999, que institui o Código de Obras e Edificações do município, a mesma forma que o vereador Pedro Santos apresentou substitutivo 01 à matéria. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Foram apresentadas duas emendas, quero deixar bem claro, tá? É bom, pedindo questão de ordem. É, a emenda que acho que foi, tá no meu nome, do Marcelo, né, doutor Marcelo, se eu não me engano.
E do Marquinhos.
E do Marquinhos. É, eu quero deixar claro que nós colocamos 36 meses, porque é o período que nós vamos permanecer aqui na Câmara. Foi só por isso. E de qualquer forma, um dia ou outro vai ter que regularizar, né? Então, por isso, eu quero deixar claro que essa emenda eu coloquei até o final do mandato que nós vamos permanecer nessa casa. Muito obrigado.
É, substitutivo 01 ao projeto. Por favor, se puder fazer a leitura.
Altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 99, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município no tocante à regularização de imóveis decorrente do levantamento aéreo. O prefeito do município de Garça, do estado de São Paulo, no instituto de atribuições, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 342 da Lei Municipal 3.360, de 5 de novembro de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 342. Quando a notificação para regularização do imóvel decorrer do serviço de levantamento aéreo realizado pelo município, o prazo de atendimento das exigências será de 48 meses. Parágrafo único. Transcorrido sem devida regularização, o prazo de que trata o caput desse artigo, aplicar-se-ão as regras dispostas no parágrafo do artigo anterior. Ficam incluídas os artigos 343 e 344 da Lei Municipal 3.360, de 5 de novembro de 99, passando a vigorar com a seguinte redação. 343, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 344, ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Lei 3.336, de 99. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Garça, 1 de dezembro de 2021. Pedro Santos, vereador do PSDB.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo. Ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestam. Determino o encaminhamento substitutivo às comissões permanentes da casa. A mesa informa que os vereadores Antônio Franco do Santo Bacana, Dr. Marcelo Miranda e Marquinho Moreira apresentaram o substitutivo número 02 à matéria. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria.
Altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 99, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município no tocante à regularização de imóveis decorrentes de levantamento aéreo. O prefeito do município de Garça, do estado de São Paulo, no sul de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 342 da Lei Municipal 3.360, de 5 de novembro de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 342. Quando a notificação para a regularização dos imóveis decorrer do serviço de levantamento aéreo realizado no município, o prazo de atendimento das exigências será de 36 meses. Parágrafo único. Transcorrida a devida regularização, o parágrafo de que trata o caput deste artigo aplicar-se-ão as regras dispostas no parágrafo do artigo anterior. Artigo 343. Artigo 2. Ficam incluídos o artigo 343 e 344 da Lei Municipal 3.360, de 5 de novembro de 99, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 343. Esta lei entra em vigor na data de publicação. 344. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Lei 3.336, de 99. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Garça, 1 de dezembro de 2021. Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador do PSDB. Sr. Marcelo Miranda e Marquinhos Moreira, do Republicanos.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo ou hora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável, determina o encaminhamento substitutivo às comissões permanentes da casa. Item 4. Entra em segunda discussão e votação, projeto de lei 59/2021, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário. Em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 59/2021 em segunda discussão e votação. Item 5. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei 64/2021 de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. Em discussão global o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno da Casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rafael. Não, perdão. Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 64/2021, em segunda discussão e votação. Item 6. Entre em discussão e votação o projeto de lei 68/2021. De autoria do vereador Dr. Marcelo Miranda, que dispõe sobre a validade no âmbito do município de Garça de laudo médico pericial que ateste a deficiência irreversível. Em discussão global o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha, secretário, Billy, público que nos ouve pela internet e principalmente as pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. Peço a colaboração de todos e compreensão dos vereadores nessa votação, pois se trata de um tema simples, mas de muita relevância, principalmente para quem é deficiente. Não conseguimos saber exatamente o que a pessoa pensa, mas precisamos traçar estratégias e leis para que eles tenham mais acessibilidade e um melhor desenvoltura no meio social. Esse projeto de lei diz respeito a pessoas que possuem incapacidades ou deficiências físicas irreversíveis e que, mesmo assim, precisam renovar seus atestados de saúde comprovando uma deficiência física irreversível. Ou seja, redundante, né? Fazendo com que a pessoa que já possui uma limitação se desloque de forma desnecessária. Isso gera custos, isso gera uma oneração a essa pessoa que muitas vezes não consegue pelo SUS no tempo hábil esse atestado e tem que pagar uma consulta para conseguir o atestado. Esse projeto entra em vigor para que facilite com que essas pessoas não tenham necessidade, a partir de um momento que elas já conseguirem o atestado de incapacidade física permanente e que não se torne algo reversível, né, após uma cirurgia, por exemplo, que ela possa usufruir desse atestado de uma forma mais contínua, não tendo a necessidade de renovação. Creio que é uma vírgula no que essas pessoas precisam, mas é um começo. Então, acho interessante...
Concede uma parte, doutor?
Claro.
Eu estava lendo o texto aqui, só por questões legais, e fala assim, ó, dispõe sobre a validade no âmbito do município de Garça de laudo médico pericial que atesta a deficiência irreversível, correto? Eu acho que teria que ser no âmbito da administração direta e indireta, porque o município envolve órgãos estaduais, e aí não demanda do município essa autorização. Né? Por exemplo, um órgão estadual, um DETRAN, uma delegacia, não é o município que versa sobre ele. Então, eu acho que, eu não sei com o Antônio se daria para ser corrigido isso de forma em emenda ou não, mas para o projeto não ficar um projeto inócuo. Tá? É uma dica só, legal. Perfeito. Uma dica em relação...
Permite uma parte, doutor? Bom, acho que a observação bem feita, né? Mas eu queria parabenizar o projeto em si. Eu acho que é importante a gente estar colocando o projeto nessas casas de lei, dando mais direito para as pessoas. Acho que isso é fundamental. Então, só estou pedindo a parte aqui para parabenizar você por esse projeto. Eu acho que essas iniciativas são muito boas, principalmente para as pessoas, né, que realmente sofrem, né, com esse com atendimento, com essas questões, né, que tire essa burocracia, para que eles possam ter mais... ser mais seguro nos seus direitos, ter mais segurança nos seus direitos. Essa é a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereadores. É exatamente o que o Rafael falou, diz respeito a uma questão apenas municipal. Isso é um movimento de várias cidades já, então não é uma lei que eu desenvolvi, é uma lei que já vem sendo executada em outros municípios e que tem um projeto de lei andando também no estado de São Paulo. Então, acredito que é um movimento interessante da gente adotar no nosso município, tendo em vista que o dia 3 de dezembro foi o Dia Mundial do Deficiente Físico. Né? Então, eu quero estimas a essas pessoas que nós conseguiremos melhores leis para essas pessoas.
Me concede a segunda parte, doutor?
Por favor.
Para terminar a minha parte lá, eu queria te parabenizar. O projeto é realmente muito útil. A minha colocação foi apenas uma colocação de texto, né, de legalidade de texto. E estava falando com o Antônio que ou retiraria para apresentar novamente ou faria uma emenda na próxima semana. Ou então aprova do jeito que está e o Poder Executivo, se entender, como eu entendo, que eu acho que é uma questão de legislação, ele manda para cá com as novas informações, a gente refaz, a gente corrige. Perfeito. Posteriormente. Eu acho que... É, só para a gente ter um projeto que tenha validade de cobrança também. Então, a gente às vezes aprova e não tem como cobrar onde a gente falou nos órgãos estaduais, mas queria parabenizar pela ideia e pela iniciativa e vai ter meu voto favorável se eu votasse, teria.
Obrigado.
Permite uma parte? O senhor falou em deficiente físico, mas a lei fala, a proposta de lei que o senhor propôs são deficiências que têm caráter irreversível.
Irreversível.
Eu estou dizendo porque o senhor, depois, na ênfase final, o senhor mencionou a respeito dos deficientes físicos. E eu acredito que não são só deficientes físicos que sejam irreversíveis. Há quadros clínicos que, por conta de N fatores, eles acabam sendo irreversíveis. Só essa objeção aí que o senhor mencionou em deficiente físico e não é só deficiente físico. Abrange outras clínicas também. Obrigada.
Foi só uma alusão ao dia do deficiente físico, né? Mas são deficientes permanentes, irreversíveis. Síndromes de Down, síndromes diversas, né?
Mais uma parte. É porque eu passei por uma situação parecida. A minha deficiência é permanente, é falta de produção de cortisol e eu não sou deficiente físico.
Sim.
Né? Nem deficiente intelectual.
Só
fazendo essa ênfase aí. Obrigada.
Colocação irreversível. Pessoas portadoras de câncer que têm também um comprometimento irreversível de sua saúde. Então, a lei abrange todas essas pessoas com deficiências irreversíveis. Obrigado.
Mais algum orador?
Não.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187, regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondo de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 68 de 2021 em única discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro desta casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1296, Dr. Marcelo Miranda. Solicitando ao prefeito informar por quais motivos os funcionários regidos pela CLT e os estatutários estão sendo obrigados a tirar suas férias de 30 dias seguidos e não mais fracionar os dias.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1298, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar extração do tronco de uma árvore de grande porte que sofreu queda drástica localizada na rua Plínio de Godói, de fronte ao numeral 80.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1299, Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no trânsito do cruzamento da Avenida Vitor Hugo Boareto com rua Plínio Gustavo Arezes Dias, no residencial Monte Verde.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1300, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando a senhora Maria Rosa Trambaioli Machado, diretora da Escola Municipal de Cultura Artística Amélio Nanazão Copé, convidando-a, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, a comparecer na 41ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 16/12, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos e projetos da INCA.
Permite, pela ordem, presidente, eu vou pedir a retirada do requerimento. Desde que a professora Maria Rosa esteve aqui, e na segunda-feira que vem, ela tem a realização de projetos da ENCA e não vai poder estar presente na sessão. Então, eu gostaria de pedir a retirada do requerimento para, em outra oportunidade, a gente, né, convidar ela para estar aqui colocando os eventos e o trabalho da Escola de Cultura. Muito
consulto
obrigado.
A casa se considera retirada. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Está retirado o requerimento. Próximo requerimento.
1301, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à Associação Desportiva dos Botonistas de Garça pelo desfecho do segundo campeonato municipal da modalidade e ao prefeito por alavancar essa modalidade de esporte e lazer na nossa região.
Consulto-se a oradores.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Fabiano, tudo bem? Tem como colocar o vídeo da partida 3, daquele momento lá que eu te falei?
São 16 botonistas inscritos, muitos de Garça, mas também de outras cidades, como Bauru e Santa Cruz do Rio Pardo. A competição tem um clima tão leve que os adversários terminam as partidas como amigos.
Eu acho que é a parceria, o conhecimento, quem você conhece, os parceiros, a amizade que você faz, entendeu? Isso é o mais importante, que é tudo uma... Na realidade, é tudo uma grande brincadeira mesmo, entendeu?
Cada partida é dividida em dois tempos de 15 minutos. Na mesa, 11 jogadores de cada lado e muita concentração. Lance certo merece ser comemorado. O coração dessa turma bate forte por esse esporte. Praticar esse futebol de botão exige muita habilidade. Vou até passar aqui pra quem sabe. A regra diz o seguinte: pra fazer o gol, são 12 passes. Se por acaso o jogador não tocar na bola, aí é a vez do adversário. Tá entendendo? Porque tem que praticar e também treinar bastante. E isso desde pequeno. É por isso que o Cassiano já tá ensinando o pequeno Kael. Aliás, o garotinho de 2 anos esbanja a coordenação. Os chutes são precisos.
A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto.
Orgulho pro papai que divide momentos tão especiais com o filho.
Muito prazeroso, emocionante para nós. A gente está num ambiente familiar, com amigos. E é uma sementinha que a gente planta para o futuro, que o Kael passe para os amigos e que nós tenhamos aí mais praticantes também no futuro dessa modalidade que é tão, tão gostosa e tão significativa para nós.
O futuro aprende tudo na brincadeira, tem que ser divertido. Agora, quem reencontra o futebol de mesa depois de anos, revive também uma paixão. E o importante é não deixar isso acabar.
A partir do ano que vem, a gente vai estar fazendo uma escolinha também de futebol de mesa, de futebol de botão, para as crianças que quiserem aprender. E assim a gente está criando novos adeptos. Significa prazer. Significa amizade, significa competitividade, né? Então, é uma modalidade muito especial que nos vem à tona a infância e hoje todos os adultos praticando também com muito afinco essa modalidade gostosa.
Várias famílias, né, em uma confraternização muito gratificante participar desse grupo. Quero destacar meu primeiro lugar na competição, ao contrário, eu fiquei em último. Preciso melhorar minha modalidade, mas a equipe, né, o grupo está de parabéns pelo segundo campeonato realizado aqui no município. Eu gostaria de estender o convite a todos que têm interesse em participar, estar indo junto com a gente lá, principalmente na final, que vai ser nesse próximo fim de semana. E, logicamente, participar dos jogos e das competições que virão aqui no município de Garça. Muito obrigado e parabéns a todos os botonistas.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo aqui mesmo.
1.303, solicitando 302, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Cassiano Pellegrini pela conquista do bicampeonato municipal de Botão.
Consulto se há oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, Marcelo Miranda.
Eu venho aqui novamente, presidente, só para trazer algumas imagens e parabenizar o campeão Cassiano, que foi pelo segundo ano consecutivo, ele que encabeçou essa modalidade. Então, aí são algumas fotos do grupo, né? Eu disputando com o Tico. Essa foi a primeira reunião onde tudo começou em 2019, né, o primeiro campeonato. Foi esse grupo que iniciou todos os trabalhos. Pode passar mais uma, por favor? Então, uma foto histórica aí para o município de Garça, já nós todos uniformizados. Então, é um grupo bastante gostoso, vocês conhecem bastante pessoas que estão jogando. Então, todos são convidados e bem-vindos. Pode passar mais uma? E por que eu falo desse grupo em especial? Porque esse grupo que fez eu me engajar um pouquinho mais na política, muitos deles me incentivaram a essa prática, muitos deles são políticos, né? E foi através desse grupo que eu recebi aqui junto com a presença deles, o primeiro título meu aqui no município de Cidadão Benemérito. Eles estavam presentes, o Cassiano encabeçou isso para mim, o Chico, o Fabinho Policinani que me indicou, então eu sou muito grato ao Fabinho, ao professor Wilson. Então, um grande abraço a todos vocês e obrigado por me retomar no esporte, na modalidade de futebol de botão. E esse será o nosso desfecho no dia 18 de dezembro, né, homenageando o senhor Manuel Mascarenhas com a final do Campeonato Municipal de Botão. Estão todos convidados.
Parabéns, doutor. Parabéns ao Cassiano, então. Próximo, mais algum orador? Próximo requerimento.
1303, doutor Marcelo Miranda, solicitando informar se há possibilidade de repassarem um novo termo aditivo, aumento de R$500 para todos os recepcionistas, serviços gerais, equipes multiprofissionais e técnicos de raio-x.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1304, Helene Oliveira.
Pela ordem.
Sim.
Gostaria de retirar esse requerimento. Eu enviei no particular do Gilberto e ele já executou.
Consulto a casa se considera válida a retirada. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Retirado o requerimento.
1305, Fábio Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação aos agentes comunitários de saúde.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
1306, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de câmeras de segurança na Praça Frei Aurélio de Falco.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1307, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de câmeras de segurança na Rua Princesa Isabel, Rua São Francisco e nas proximidades da ponte em Vila Araceli.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1308, Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Bruno Gannin, agradecendo pela indicação junto ao governo do estado, senhor João Dória, para a disponibilização de recursos para a construção de uma clínica pública veterinária em parceria com o município de Garça, São Paulo.
Consulte, senhor oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, vereadores, público que nos acompanha. Venho até aqui agradecer ao deputado Bruno Gamem por essa parceria com o nosso município, essa indicação junto ao governo de estado para que nós possamos realizar uma clínica veterinária pública aqui no nosso município. Acredito que vai ser uma benfeitoria de grande valia para o nosso município. Espero que corra tudo bem e que nós possamos brevemente anunciar essa conquista para a Garça.
Me concede uma parte, vereador?
Sim, concedo.
Queria parabenizar o senhor aí pela lembrança e agradecer ao deputado Bruno Gannin. É do Podemos, seu
Podemos.
Partido, né?
Perfeito.
Esse projeto é muito interessante. É um projeto de uma clínica veterinária, se não me engano, são containers. Eles fazem a estrutura tendo como base um container, perfeito, se eu não me engano. E isso vem muito a contribuir com o município. A causa animal hoje, ela, depois de muitos anos, foi lembrada por essa gestão de alguma forma. Nós temos aí aquelas emendas das castrações que vêm a coincidir e a somar com esse pedido. E tenho certeza que pode ser feito um trabalho conjunto,
com certeza,
visto que tem mais 150 mil para chegar ainda. Esperamos que ainda esse ano, a gente sabe que está perto, para essas castrações. Então eu, em nome da causa aqui, queria te agradecer pela importância que o senhor tem dado aí. E agradecer e o deputado Bruno de ter lembrado do nosso município. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador, também pela complementação. É isso aí. Vamos fazer essa parceria e espero que dê certo o mais breve possível. Obrigado, presidente.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
309, a Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a erradicação da árvore de grande porte localizada na rua Irmã Valentina Canton, de fronte ao numeral 551.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1310, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no campinho de futebol localizado no Jardim Sol Nascente.
Olá. Não, consulte-se a oradores.
1310.
Próximo requerimento.
1311, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito nas proximidades da escola SESI.
Consulto, senhores oradores. Não. Próximo requerimento.
1313, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao site e página do Facebook Garça em Foco, pelos relevantes trabalhos que presta à sociedade, levando informação precisa e confiável à população.
Consulte, senhores oradores.
Não.
Próximo requerimento.
1314, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os trabalhadores da saúde, desde médicos, enfermeiras, agentes comunitários e agentes de combate a endemias, zeladores, atendentes, etc., que atuam nas unidades de saúde da família, Dr. Jurandir Birajara Guimarães, pelo amor, carinho e dedicação com que desempenha o seu trabalho.
Consulte, senhores oradores.
Não.
Próximo requerimento. Vai falar nesse? Com a palavra, o vereador
Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, público que nos acompanha aí pelas redes sociais, né? Tem que falar nesse requerimento a respeito dos funcionários ali do postinho da Cavalcante, né? Como é conhecido, né? O SF, Dr. Marcelo, trabalhou muito tempo ali. Inclusive, o pessoal tem um carinho especial pelo senhor lá, viu? Até comentaram lá. Tanto a população geral que acompanhou, ali o posto sempre recebeu atendimento, né? O senhor foi enfermeiro na época lá, né? Também, né?
Permite uma parte?
Sim,
eu
permitido.
Eu fui enfermeiro, a primeira profissão minha foi enfermeiro lá naquele posto, e depois eu voltei como médico, o meu primeiro posto foi lá também.
Tô de bola, doutor. E eu gostaria de deixar os parabéns a todos os funcionários ali, exclusivo agora nesse requerimento desse posto, né? Se bem que todos os funcionários, todos os postos da cidade merecem nosso respeito e carinho, né? Mas focado aí nesse requerimento de hoje, nosso agradecimento. Eu sou ali do bairro também, Nova Garça, pertinho da Cavalcante. Sempre vejo o atendimento ali de todos os funcionários, principalmente na época da pandemia. É um empenho, uma dedicação, e a gente fica muito contente por isso. Então, nesses votos de aplausos, eu gostaria de deixar os parabéns a todos eles, desejando tudo de bom para eles, que continue assim. E que tudo venha dar certo, tá bom? Um abraço. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1315, Ademar Kempe Marcones de Moura, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil diversas informações em relação à unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1316, Ademar Kempe Marcones de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Duílio Godoy e Dumont Godoy, proprietários da Fazenda São Ramiro, Lazer e Turismo, pela força de vontade que estão tendo para o desenvolvimento do turismo rural em nossa região, refletindo muito no futuro de nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1317, Ademar Kempe Marcones de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito da cidade vizinha de Galha, senhor Renato Gonçalves, e à secretária de Turismo e de Agricultura, pelo apoio que presta à Fazenda São Ramiro.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo aqui.
1318, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no bairro Itiratupã, na região do Caicam.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1319, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e ao prefeito informar-se a possibilidade de adquirir um ultrassom FAST.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1320, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que sejam canceladas as festas de carnaval em clubes que promovam aglomerações.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1321, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na quadra da Praça Miguel Mônico e a realização de um torneio de basquete 3.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1322, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de ginásio de João Gonzalez de um mural com a foto de todos os times federados de basquete e futsal que passaram por lá.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1323, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a criação da CEGEL de um mural com fotos dos atletas destaques do município de Garça que levaram o nome da nossa cidade a patamares estaduais e nacionais no esporte.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Lucas Cateto, 1324, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar redutor de velocidade na Avenida Paineiras, próximo à Chácara 3.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1325, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à criminalista doutora Mara Patrícia Vanzolini Figueiredo, por ter sido eleita a primeira mulher presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a maior do país, com 333 mil advogados, para o próximo triênio 22-24.
Consulte, senhor oradores.
Não, orador. Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti. Rapidamente, vim parabenizar a vereadora pela lembrança. Pela primeira vez na história da OAB, uma mulher presidente da maior seção de advogados do nosso país. Patrícia Vanzolin. Tive a oportunidade de ter aula com ela em dois momentos, viu, vereadora? Fui aluno dela em um cursinho que me preparava para a segunda fase da ordem. E também, após isso, numa pós-graduação que fiz também no Damaso de Jesus. Uma pessoa excepcional, num conhecimento absurdo pela idade que tem, uma capacidade técnica de ensinar muito grande. E estou licenciado da ordem, como todos sabem, para exercer o cargo de presidente da Câmara. Mas se estivesse com a ordem para a votação, ela seria minha candidata. Fico muito feliz e espero que ela tenha condições de fazer uma grande gestão, aí levando o nome da advogada mulher para todo o nosso estado e também país. Parabéns, vereadora, e parabéns, Patrícia. Consulto, senhor orador.
Helene Oliveira.
Com a palavra, Helene Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores e público que nos assiste. Eu elaborei este requerimento por conta exatamente de ser a OAB, uma das do Estado de São Paulo, a maior seção do nosso país. E foi entregue por uma votação expressiva para uma mulher. E aos poucos a gente percebe que os tabus e os preconceitos em relação à mulher em cargos de vulto, como agora presidente da OAB, ou até mesmo em cargos eletivos, como vereador, deputadas, senadoras, elas vêm tomando corpo. E nós precisamos de mais ainda, avançar mais nessa questão. Porque não significa que nós não tenhamos capacidade. Nós temos capacidade para ir até além. Quando uma mulher se dispõe a ocupar uma cadeira como essa, que vai ser ocupada por ela, é porque ela não tem só capacidade, ela tem muito mais capacidade. Ela teve empatia, ela teve competência para chegar onde ela chegou. Como o próprio presidente disse, já participou de cursos onde ela ministrou de forma fantástica o uso dos conhecimentos e a transferência de conhecimentos. Então isso me deixa muito feliz. Porque nós, mulheres, devagarinho estamos aí ocupando lugares que são um marco aí para nosso gênero.
Me concede uma parte, vereadora? Só para acabar de confirmar. Ela está hoje, a Patrícia Vanzolin, entre os maiores advogados criminalistas do Brasil. É, então, ela veio através da sua força de vontade, estudo, capacidade, de uma história também muito humilde, e chegou hoje na presidência da OAB São Paulo, um cargo de extrema responsabilidade.
É. Eu havia lido sobre a biografia dela, até procurado saber quem é, e foi muito bom o senhor ter lembrado, e eu já ia deixando passar. Eu sei que ainda esse microfone ainda me inibe na minha capacidade de pensar e falar ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Eu não espero menos que ela faça menos, muito pelo contrário, eu espero aí uma administração dentro da presidência da OAB fantástica, como até agora não visto. Capacidade ela tem, técnica ela tem, conhecimento ela tem, e ela teve empatia para conseguir uma expressão de votos como ela conseguiu.
Me concede a segunda parte?
Seu vereador, o senhor está muito falante.
Não, é que o assunto muito me interessa, né? como disse, estou licenciado, mas acompanho.
Nos interessa.
É, muito nos interessa, e a mim em particular também, por conta da profissão, embora esteja licenciado. Mas eu concordo, eu acho que nós tivemos até então algumas presidências que não encamparam a briga para o profissional do direito, né? Que fogem, que fugiram aí das brigas mais essenciais, desde a nossa OAB nacional à estadual. Espero que agora, com essa mudança das seccionais e das seções, temos também uma mudança em âmbito federal para que possa representar mais o advogado. Obrigado.
Perfeita colocação. Realmente a gente vê aí que a OAB em si, ela acaba abarcando causas que não são as causas da maioria, e a gente acaba vendo ela numa esfera política que não é o que a maioria dos advogados pensam. Perfeita colocação. Esperamos que uma mulher faça muito mais do que já foi feito dentro da presidência da OAB. Muito obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.326, Elaine Oliveira, solicitando voto de repúdio ao projeto de lei 752, enviado à Alesp pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de aumentar custos processuais de 1% para 1,5%, o piso, entre outros.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.327, Helena Oliveira, solicitando ao presidente da Câmara Municipal para que informe a possibilidade do ano 2022 possa dar cumprimento à resolução 328 de 2019 que criou a Comissão da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.328, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de flexibilizar o horário de entrada e saída dos servidores lotados no cargo de varredoras.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1.329, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se até o final do mandato a promessa de campanha acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, será cumprida.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1.330, Antônio Franco dos Santos Bacana, convidando a senhora Maria Rosa Trambaioli Machado, diretora da Escola Municipal de Cultura.
Pela ordem, pode, por favor, chamar o vereador, ver se ele quer manter esse requerimento, que pelo jeito ela não vai estar na cidade, né? Aliás, vai estar, mas vai ter um evento, né? E se ele quer retirar o projeto?
Ela não vai estar aí, vai. Mas eu mantém.
Então tá bom. Consulta o seu... terminou a leitura dele já?
Terminou.
Consulta o seu orador.
Ela dia 13 do 12, né?
Não, havendo oradores, próximo requerimento.
1.331, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de realizar os reparos necessários nos brinquedos do parque infantil localizados no residencial Monte Verde.
Consulta o seu oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Antônio Franco dos Santos Bacana, 332. Solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de realizar a limpeza das águas do lago artificial.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1.333, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de realizar melhorias no sistema de drenagem no cruzamento das ruas Coronel Joaquim Pisa com Heitor Penteado.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo.
1.334, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos aos organizadores do evento Amigo da FAI e Amigo do Enéas, pela realização da ação entre amigos, angariando fundos para a Associação Feminina de Assistência à Infância.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.335, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar lixeiras na rotatória de Garça, no cruzamento com a Avenida da Saudade.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.333, Pedro Santos, 36, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se as obras do banheiro da escola Orani e Avelino de Souza já foram concluídas.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.337, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre descumprimento da Lei 5.406, de 20 de maio de 2021, que institui o Estatuto da Desburocratização no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.338, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura possui convênio com algum laboratório de análises clínicas na cidade de Marília.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1339, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2019.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1340, Pedro Santos, solicitando ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, para que envie esforços no sentido de destinar ao município de Garça recursos para aquisição de um tomógrafo a ser utilizado na Santa Casa de Misericórdia.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1341, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de consertar todo o calçamento do passeio público, retirando a parte de grama e construir rampa de acessibilidade em torno da Praça Miguel Mônico.
Consulte-se, oradores.
Rafael Frabete.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Falar rapidamente aqui, presidente, vereadores, quem nos assiste. A Praça Miguel Mônico é a praça do Victor Hugo. E nós temos ali um calçamento muito antigo que no meio é concreto e nas laterais é grama. Embora seja de uma forma, fique bonito, né, mesmo quando mantém esse cuidado, para acessibilidade esse formato de calçada já não funciona mais, né, por questões de cadeirantes principalmente. Então, aproveitando aqui o momento que nós estamos vivendo de reorganização aqui na Câmara Municipal, adequando o prédio com a sua acessibilidade, peço também ao Poder Executivo que dê uma atenção a essa praça, pois acredito que nela nem a rampa de acesso de cadeirante possui. E ver também com o Poder Executivo Municipal de fazermos aí uma reunião no começo do próximo ano, para que possamos definir todas as praças do nosso município, para que a gente faça a acessibilidade, pelo menos mínima, necessária nessas condições dos próprios públicos. Sabemos que não é fácil, que existem questões orçamentárias, mas acredito eu que o mínimo possível deve ser enfrentado e já iniciarmos aí, a partir do próximo ano, para transformar esses prédios públicos em acessíveis no nosso município. Visto a tamanha importância que é a acessibilidade para uma cidade como Garça, que não é uma cidade tão grande. Então, se nós iniciarmos agora essa questão de nos atentarmos à acessibilidade, com o crescimento da cidade, nós estaremos aí adequados e adequando sempre o máximo possível para darmos o maior tipo de conforto e necessidade mínima para as pessoas que utilizam desses espaços, as pessoas que possuem hoje uma limitação física. Muito obrigado. Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, terminamos os requerimentos. Convoco os vereadores para votarmos os requerimentos, por favor.
Tony, você chama, por favor. Parabéns, que você participou também.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre os assuntos de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, públicos que acompanha aqui presente, também o público pela internet, né? Gostaria de falar aqui a respeito do recurso que foi encaminhado à Secretaria de Esportes, né? Agora, que foi uma grande perseverança, né? Uma grande luta aí do nosso secretário Júlio César, também com o Neto, né? Eles foram lá, Ailton Rodrigues, secretário de esportes, atrás de recursos para a Garça, né? Tem até a foto ali também, né? Saiu a foto do, da época, né? Foi até postada em alguma página aí da cidade também. E realmente esse recurso ele foi conquistado, né? Não tinha sido divulgado aqui. Então falei com o Júlio, estou trazendo, por ser também um deputado que está junto ali, Vinícius Carvalho, federal, faz parte do Republicanos, que é o nosso partido, junto com o doutor Marcelo Miranda, né? Que somos do mesmo partido aqui, Republicanos, né? Falei o doutor ali. Então, olha lá, doutor. Recurso aí que veio através do nosso deputado, né? O secretário Ailton Rodrigues, também é do Republicanos, né? Vendo a Garça aí, R$250 mil, que vai ser usado aí para o esporte em Garça, né? O Júlio até comentou aqui, para contratação de professores, compra de materiais de campeonatos para o ano agora de 2022, né? O recurso já está depositado aí no cofre da prefeitura desde o dia 19/11, né? Então eu acredito que vai ajudar bastante. A vereadora Elaine Oliveira também já conseguiu um recurso aí com o deputado do partido dela e vem para somar também, vai ajudar muito no esporte.
Permitiu uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Então, agora você tem que aproveitar, já que você conseguiu recurso, também fiscalizar, né? Porque nesse caso vai ter licitação para ver se vai ser bem aplicado esse recurso.
Obrigado, vereador. Então, está vindo, chegou aí já, 19/11, né, 250 mil, assim, somando com o recurso que a vereadora conseguiu também, foi a luta, conseguiu. Isso aí foi o Júlio, junto com o Neto, foram atrás, né, desse recurso e conseguiram, o secretário. Eu gostaria de parabenizar ele essa luta. Também, voltando à parte do esporte, o deputado também estadual do Republicanos enviou aí a pista de skate, né, agora, 2021, está sendo construído lá também. Valor de R$250 mil, né? Aqui, Sebastião Santos. Então, gostaria também de estar comentando também do Republicanos, né? Também mais R$200 mil para a saúde, que vai ser caminhada aí para a nossa cidade, né? Vou estar trabalhando em cima de ideias, de indicações também sobre esse recurso também. Bom, ainda tem um tempo aqui. Gostaria de deixar os parabéns para o Júlio, né? O pessoal aí da Secretaria dos Esportes. Bom, eu gostaria de... Fabiano, coloca a foto ali, fazendo favor, da Praça do Frei. A vereadora Elaine também tinha feito pedido aí para clarear essa praça junto conosco também. Os vereadores também, o Bacana tinha comentado também, né, Bacana? Chegaram até você aí e falaram a respeito da praça, né? Estava escuro. Acredito que... Também, Fabinho. É permitido a parte. Vai comentar?
Se permitiu a parte, vereador? É a do Frei, né? Ah, então tá ótimo. É isso aí.
Para finalizar aqui, o vereador quiser pedir uma parte. Agradecimento ao pessoal da Secretaria de Obras. Quando é feito o trabalho, a gente tem que vir agradecer mesmo e falar bem, porque eles fizeram a licitação, compraram os fios, né? Os fios foram retirados. Então, parabéns lá ao Paulinho, secretário de Obras, junto com os servidores públicos, que foram lá, fizeram o trabalho, hein, vereador Lico? A melhoria ali, LED, tudo clareado direitinho. Fui lá pessoalmente. Juntamente com o munícipe também, que tinham reivindicado, o pessoal tinha questionado, estava perigoso e tal. Então eu gostaria de ir aqui na tribuna deixar o agradecimento, como sempre. Quando é feito o trabalho, a gente vem e agradece. Quando precisa de uma necessidade, a gente questiona pelo bem da cidade, mas não podemos deixar de deixar o agradecimento. Tá certo? Obrigado. Boa noite.
Próximo orador,
Fabinho Policinani.
A palavra, vereador Fabinho Policinani. Pediu a palavra? Bacana. Acho que você com a palavra.
Ele fez assim, ó.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, queria postar a presença do Tico aqui, presente aqui na nossa casa. Obrigado, viu, Tico, pela presença. Secretário da Fazenda, aqui presente acompanhando a sessão, isso é muito bom, né? E também eu gostaria de falar que nós estamos falando muito da questão de miserabilidade, né? Acho que todos aqui hoje comentou vários problemas com pessoas, né, sempre pedindo ajuda. Gostaria que o Fabiano colocasse na tela para nós o plano de governo do prefeito, né, de erradicar a pobreza em Gás, né? Então assim, o prefeito está 5 anos aí tentando erradicar a pobreza. Olha lá, erradicação, objetivo número 1. Erradicar a pobreza de todas as suas formas, em todos os lugares. É um projeto muito bom, né? É um compromisso de campanha muito bom. Então, Nós estamos já no quinto ano, né? Ele foi reeleito. E eu não estou vendo essa erradicação aí da pobreza. Não sei se vocês notaram aí que se a pobreza diminuiu ou aumentou. Pelo que eu estou vendo, ela aumentou. Mas vamos acompanhar, né? Mais 3 anos aí para ver se realmente, né, o prefeito ele cumpre com esse objetivo 1 de erradicar a pobreza aqui no município de Garça, né? Vamos estar acompanhando, porque, pelo jeito, prefeito, acho que o senhor tem que trabalhar um pouco mais, né? Aliás, triplicar o seu esforço para erradicar a pobreza aqui no nosso município. Não sou eu que estou falando, está escrito ali, olha lá. Pelo jeito, deve ser no Facebook dele. Até me mandaram, né? Falaram assim, ô vereador, o prefeito vai erradicar a pobreza quando aqui no nosso município? Estamos aguardando. 5 anos já, já foi, né? Levanta um pouquinho, Fabiano, ali, ó. Objetivos de desenvolvimento, diminui um pouquinho, levanta, se o pessoal quiser notar, né, esse plano de governo, que é o objetivo 1. Então vamos aguardar mais uns 3 anos, né, como ele vai tirar o município da pobreza e da miserabilidade, né. Então, estou vendo que quando acabar a gestão, ele pode fazer um show de stand-up, né, que esse daí é uma piada sem graça. Então vamos aguardar. Então, assim, eu estou falando isso porque todos os dias eu recebo no meu WhatsApp pedidos de ajuda. Eu sou um assalariado, eu trabalho, mas eu tento fazer algumas coisas na questão social. Aliás, tem uma história muito grande aqui no município nessa questão social. Mas nós temos, né, 2 empresários hoje que administram a cidade, né, e que são considerados pessoas de bem, e parabenizo, né, eles por ter conquistado, né, esse poder aquisitivo alto, né, e bem alto, por sinal. A prefeitura, ela está previsto um orçamento, né, e todos aí votaram e notaram uma arrecadação de 38 milhões e 900 mil a mais para o ano de 2022. Então, acho que é bom a gente ficar de olho, observar bem o plano de governo. Não só, né, principalmente do prefeito eleito, mas as próximas eleições, se caso, né, Deus permitir que a gente possa estar vivo até lá, para que a gente possa apresentar. E eu estou pegando alguns outros pontos.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Só perguntar, o senhor falou de 30 milhões, é em cima do IPCA isso aí, não é?
Não, isso, é arrecadação, é uma previsão de arrecadação.
Ah, tá, mas
IPCA cima,
não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. IPCA é o índice da inflação.
Então tá bom.
Não, é a arrecadação. Você votou no orçamento hoje, vereador?
Sim.
Você não observou?
Não, então, é sobre o IPCA esses 30 milhões, não é? Não. Certeza que não é.
Não, eu tô falando uma previsão de arrecadação. Não, se eu posso citar a previsão de arrecadação. É, a previsão orçamentária de arrecadação. Tô falando da previsão de 38 milhões e 900 mil. Eu posso falar para você, né, detalhar aí algumas questões que foi até debatido aqui. Foi a questão do ISS, do Imposto sobre Serviço, que é uma arrecadação que Garça não tinha, que vai ter sobre o pedágio, né? Essa planta genérica que está rodando aí, que o pessoal vai pagar. É isso que é, a previsão de arrecadação. Entendeu? Então, são pontos. Espero, né, que isso daí aconteça. A gente torce para isso. Porque a dificuldade está muito grande para as pessoas. E que a assistência social receba mais dinheiro para o próximo orçamento, para que possa atender às demandas da sociedade. Mas erradicar a pobreza é gerar emprego, renda. Aí também você pode, né, erradicar muito a pobreza. Mas eu vou aguardar. Estou colocando e vou apresentar no próximo ano.
Consulte, senhor oradores.
Agora é o Rafael. É você, senhor. Rafael.
Não, por isso que eu estou te falando. É o Rafael primeiro.
É que... Presidente, senhores vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, eu queria parabenizar o evento ocorrido esse final de semana em nossa cidade. Sabemos que vivemos em um momento pandêmico, antes que alguém fale, porém, acho que quase todos os vereadores que aqui estão na época da pandemia, lutaram para que o comércio voltasse a funcionar, a trabalhar, a estender os seus horários. Então, entendo que a gente precisa dar continuidade às atividades, né? E o evento de final de semana, eu tive uma conversa, estive lá o final de semana também, tive uma conversa com as entidades e foi um evento muito bom, falando de forma financeira para as entidades. Tivemos lá então a PAI, né, Osfran, Casa de Apoio, Rotary Lions, dentre outras, se eu posso ter me esquecido de alguém aqui, mas são várias entidades. E tudo que tinha parece que vendeu. Isso mostra aí que nós precisamos agora nos unirmos com cuidado, obviamente, mas voltar à normalidade o mais rápido que a gente pode, porque essas entidades precisavam desse desafogo. Parabenizar também a todos aqueles que tiveram a oportunidade de se apresentar lá, tiveram bastante bandas no município. Parabenizar a administração pública pelo apoio que tem dado a esse projeto. E parabenizar, por fim, o pessoal da Piramba, Jetflex, que é esse evento que foi realizado no Lago, em nome do presidente Vicente Conessa, meu amigo, meu colega de profissão, um rapaz muito dedicado, que ama esporte e traz essa paixão dele para contribuir com o seu município. Parabéns, Vicente, e parabenizo a todos os outros que fizeram parte desse evento também. Muito obrigado. Consulte-se a oradores.
Para o Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite ao presidente da mesa, aos que compõem, aos vereadores, plateia, internautas. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais um dia. Eu estive aí durante duas sessões ausente. Queria justificar para a população, devido a problemas de saúde, fiz uma cirurgia, mas estou bem. Bom? Então, ótimo.
Permite uma parte, Fabinho?
Sim.
Não, queria até, desculpa pela não lembrada disso, né? E é muito bom ter você de volta aqui na Câmara, tá bom?
Obrigado.
Queria saudar a sua volta, espero que você melhore, se recupere, para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho aqui. Parabéns.
Muito obrigado, bacana. Bom, vamos lá. No começo desse mandato, eu estive conversando com o nosso procurador jurídico sobre fazer um projeto de lei para que os vereadores desta casa e demais funcionários apresentassem um exame toxicológico para que anexassem no prontuário. Mas não cabe a esse poder, cabe é uma lei federal, só pode ser feito pelos deputados, não pela Câmara dos Vereadores, não cabe a nós. Então eu fiz o meu exame toxicológico, está aqui, todo negativo. Eu quero que anexe ao meu prontuário. Estou encaminhando para Brasília, para a Câmara dos Deputados, para que seja feito. Porque eu penso que uma pessoa, para estar à frente do povo, tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo, tá? Eu não estou citando o nome de ninguém. Eu só espero que nós tenhamos a decência de que, quando chegar a resposta disso aqui, eu vou estar subindo novamente aqui, usando a tribuna da Câmara Municipal para estar falando. Então, meu exame está aqui, todo negativo, graças a Deus, todo, fora, são 3 folhas. Vou pedir para o Antônio anexar. E eu acredito que a maioria dos problemas, são por conta dessa situação, tá? Prefiro dizer desta forma. Mas eu acredito que dentro da nossa Câmara nós devemos ser exemplo. e mostrar para a população que estamos de acordo com o que manda a lei. Tá? Bom, queria também falar, agradecer ao pessoal do hospital ali, São Lucas. Fui fazer a cirurgia, fui muito bem tratado, excelentes profissionais, doutor que me operou, doutor Gabriel, muito obrigado, tá? E também a todos pediram orações por mim. É motivo de gratidão, nós temos que ser gratos, né? A minha mãe, minha família, meu filho, Vitor, aqui na sessão. E é o que eu falo para todo mundo. Nós temos que agradecer a Deus a todo minuto por tudo. Eu espero que na próxima sessão eu esteja melhor, que eu possa estar andando melhor e subindo aqui para debater outros assuntos. Semana que vem terão vários requerimentos meus que entrarão. Nós sabemos que semana que vem será a última sessão e eu espero que os requerimentos entrem. Não sei se vai dar tempo de todos. Voltando um pouquinho atrás, o Bacana falou da pobreza. Eu só queria lembrar de uma coisa. Eu só vi um prefeito em Garça que fez as coisas com recurso próprio. E que até hoje não existe nenhuma rua com o nome dele. Foi o Marangão. Patrícia não está aqui, mas eu acho que eu posso falar, não vai achar ruim. O pai dela fez creche, duas, fez um monte de coisa para o município. E até hoje não existe uma rua com o nome dele. Eu senti de falar isso, tá? Então, eu espero que... Acho que nós, vereadores desta Câmara, deveríamos rever e colocar um próprio público com o nome de Antônio Marangão. Foi o único que eu vi fazer alguma coisa com recurso próprio. Esse sim, tá? Não estou falando mal de ninguém, mas eu estou falando que é justo. Era só isso que eu ia dizer a todos. Meu muito obrigado, uma boa semana.
Próximo orador.
Agora é a Elaine, depois o Fábio Santos e o Pedro Santos.
Elaine, com a palavra.
Eu cumprimento a mesa, vereadores, presidente, quer dizer, mesa, vereadores, público que ainda nos assiste. Hoje a nossa sessão foi rápida e isso nos agrada porque nós podemos usar os 5 minutos. E esses 5 minutos é bom para que a população saiba o que o vereador tem caminhado aí, né? Eu fico contente também porque nós estamos encerrando aí, eu e o vereador Fábio Santos estamos à frente aí da Escola do Legislativo e desde que essa incumbência veio para nós, junto com o Carvalho, nós temos nos desdobrado para poder levar à população conhecimentos variados. Não só política, não só esse tipo de conhecimento, mas a gente tem mesclado com coisas que melhorem, que agreguem aí o crescimento pessoal mesmo, motivando até aqueles que nos assistem a estar sempre nos acompanhando. As sessões agora elas têm uma participação de presença, né? E nos agrada saber que estamos sendo elogiados. Como foi o nosso último evento aí na sexta-feira, né, que houve até uma manifestação do nosso Miltinho César Costa Fabrício, vulgo Miltinho Palmeirense, que enviou, desta vez não foi um e-mail dentro dos 1.600 e trololó, foi um e-mail agradecendo à Escola do Legislativo, que eu passo a ler aqui na íntegra. Escola Legislativa, não podia deixar que passasse em branco meu sincero e profundo agradecimento a todos envolvidos neste evento marcante. O evento que ele menciona é da última sexta-feira. Vocês nem imaginam como eu fiquei feliz por saber que tem alguém com quem possamos contar. Peço a Deus que lhe retribuam em dobro pelo que vocês fizeram esta noite do dia 3 de dezembro de 2021. Em homenagem ao Dia Internacional do Deficiente. Pessoalmente, para mim, um dia inesquecível. Mais uma vez, o meu sincero agradecimento. Milton César, da Costa Fabrício, Garça, 4 de dezembro de 2021. Quem fez o evento, na verdade, né, foi o palestrante Juliano, um para-atleta olímpico,
foi a Adriana, né, a fisioterapeuta da APAE, e o próprio Miltinho, que nos engrandeceram aí numa noite espetacular.
Concede uma parte, Arthur? Sim. E a senadora Mara Gabrilli, né?
Ah, é verdade. Aqui, ó, acabei de ver o nome dela.
É, que fez um vídeo, se emocionou. Sim. No vídeo, foi muito legal a Escola Legislativa. Eu queria aqui aproveitar a parte cedida pela vereadora e parabenizar o presidente Fábio e a vice-presidente Elaine pela condução, assim como José Roberto, que tem dado respaldo ali para vocês, e dizer que foi realmente um evento marcante, tá? Um daqueles eventos que nós não vamos nem conseguir e nem queremos esquecer que aconteceu dentro da Câmara Municipal. Um divisor de águas, talvez. Muito obrigado.
Bom, agora, já que eu fiz todas essas considerações na Escola do Legislativo, que eu tenho muito orgulho de estar ali junto com o Fábio Santos, eu passo a falar um pouquinho a respeito de um evento que marcou até minha trajetória política, que foi do PSD Mulher em Brasília. Este evento, ele foi de todas as mulheres que possuíam cargo eletivo, né, de São Paulo, e a nossa ex-vereadora Patrícia Marangão, ela participou como presidente do nosso PSD aqui em Garça. E foi um evento muito marcante, porque ele envolve a questão da mulher novamente em cargos de liderança, não, e em cargos eletivos também. Tivemos ali o contato com várias prefeitas bem-sucedidas, reeleitas, com vereadoras atuantes, nós tivemos aí com as deputadas estaduais, e isso muito nos engrandece em questão política. Nós precisamos batalhar ainda a imagem da mulher dentro da nossa Câmara. Hoje a gente conta apenas com uma vereadora, eu me sinto isolada aqui, mas nós podemos aí estar abrindo um leque de possibilidades para as eleições daqui 3 anos. Então, meninas, encorajem-se, trabalhem, que há espaço para todas nós. Obrigada.
Próximo orador,
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, secretário, vereadores, público que nos acompanha. Venho aqui também agradecer a oportunidade de fazer parte da Escola do Legislativo, a confiança que o senhor colocou em minhas mãos, da vereadora Elaine e do Carvalho, né, nosso funcionário. Obrigado pela confiança. Estamos procurando fazer o melhor nessa escola, transmitindo conhecimento, como a vereadora Elaine disse. Acredito que estamos chegando nesse objetivo. Mas queria também agradecer o Miltinho por ter mandado esse e-mail, né? O Miltinho, que sempre, quando eu encontro ele, a gente conversa, bate um papo, e hoje, na entrada da Câmara, ele estava ali no carro, a gente conversou, agradeceu, ficou muito emocionado nessa escola do Legislativo, e já estamos pensando para o ano que vem o que fazer, né? Algumas novidades. Mas queria também agradecer aqui. Esse final de semana teve um evento muito importante em nossa cidade, a criação da Fazenda da Esperança. Estive presente na caminhada, foi uma caminhada tranquila, muito boa. Fomos até o local onde está sendo implantada essa Fazenda da Esperança. Conheci os líderes da fazenda que veio até Garça, né, para essa pedra fundamental que foi inserida lá no local. A presença do bispo da nossa diocese, uma parceria com a Igreja Católica, a fazenda, a prefeitura, né? E, então, tem tudo para que cresça muito e dê muitos frutos. Queria agradecer também o empresário José Lourenço, porque ele fez a doação daquela área para que possa se realizar esse sonho, né? Então,
concede uma parte, vereador?
Concedo.
Muito sim. Bem lembrado. A Fazenda da Esperança teve a caminhada agora, né? E agradecer o José Lourenço também aqui, em nome de todos, acredito eu. O que ele fez foi um desprendimento financeiro, e a gente percebe que
com o intuito de contribuir e ajudar com o nosso município. Então, obrigado, Zé Lourenço, família, as filhas, né, por tudo que fez. Pode ter certeza que seu nome vai ser lembrado por toda a eternidade por essa doação. E aproveitar a parte também, vereador, dizer que a Escola Legislativa ela tem uma história curta antes de vocês. Ela foi criada por mim e por um outro vereador no passado, um ex-vereador chamado Paulo André Faneco. Se eu não me engano, eu era o presidente, Paulo André era o vice, ou vice-versa, não me recordo. E o Rafael era um membro também. Nós iniciamos ela em 2019, bem no final. Tivemos um evento na SIG, contamos com a presença de um deputado federal, para falar sobre os projetos que ele tinha relacionados em sua campanha. Inclusive, foi o único evento, porque logo após veio a pandemia e nós não conseguimos dar continuidade. E tinha um carinho imenso pela Escola Legislativa, tanto que quando fui eleito presidente, sabia que tomaria a decisão de dar essa continuidade. E a todo momento, eu sempre com o olho bem atento à Escola Legislativa e agradeço demais o que vocês têm feito pela escola, elevando o nome da Câmara Municipal para toda a região. Veja bem, vocês tiveram a participação de uma senadora, né? Isso mostra a força da escola. E mostra também que eu estava certo em escolher vocês como membros e ter dado continuidade nesse projeto. Fico muito feliz em participar da história da Câmara Municipal e fico muito feliz em poder ter colocado vocês para participar dessa mesma história. Obrigado.
Obrigado, vereador, pela confiança mais uma vez. Agradeço mesmo, só posso dizer obrigado. E também agradeço...
Permite uma parte?
Permito, vereador.
Eu fico lisonjeada com as palavras do presidente. É um cargo que foi, né, deixado por nós na confiança e acredito que a gente supriu todas as expectativas do presidente. Obrigada.
Obrigado, Elaine, pelas palavras. A gente tem crescido muito porque a gente aprende com as nossas conversas, com os nossos debates. E isso é bom para a gente também e bom para a nossa cidade, né? A gente fica muito feliz. Então é isso, queria deixar esse recado, essa mensagem. Desses fatos que estão ocorrendo em nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Consulto se há mais oradores. Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, as pessoas que acompanham essa sessão. Bom, a pedido dos comerciantes, juntamente com o vereador Lucas Cateto, através da nossa comissão de uso e parcelamento solo, nós convocamos uma audiência pública. Os vereadores tiveram conhecimento. Foi uma audiência extremamente produtiva. Tivemos inúmeros comerciantes aqui. Tivemos o pessoal da sociedade civil organizada que tem feito trabalho social com as pessoas em situação de rua no município de Garça. E nós temos uma crescente demanda da população de Garça sobre o que vem acontecendo no centro da cidade. Pelo aumento de pessoas em situação de rua, pelo aumento de pessoas consumindo drogas e álcool no centro, e principalmente pelo aumento de casos de furto e de ameaças às pessoas, tanto comerciantes como também clientes desses comerciantes que estão indo ao centro. Então, na audiência pública, nós tivemos aqui relatos emocionantes até de comerciantes que estiveram aqui solicitando e pedindo mesmo fortemente para que a Câmara Municipal se posicionasse perante a essa situação que vem acontecendo no nosso município. Sendo assim, juntamente com o vereador Lucas Cateto e os funcionários dessa casa que nos auxiliaram na elaboração desse documento, nós estaremos indo pessoalmente amanhã até o comando 9º Batalhão, comando da Polícia Militar do Interior, conversar com o comandante
Esse documento está sendo assinado pela grande maioria dos vereadores. Acredito que teremos força. Nós também iremos comunicar os comerciantes que querem ir junto lá no comando da polícia. Então, provavelmente, confirmado está eu, o vereador Elaine, Catetinho, Marquinho e outros que estão para confirmar, vereador Fabinho. Nós estaremos indo juntamente com os comerciantes lá no batalhão da polícia, entregar esses ofícios em mãos, juntamente com os estudos e os dados que nós fizemos através da assistente social e da audiência pública que nós tivemos aqui, solicitando o aumento, né, do policiamento ostensivo e preventivo no centro da nossa cidade.
Permite a parte, vereador?
Pois não, vereador.
Deixando bem claro também para o senhor, né, que eu falei para o senhor que eu não vou estar presente. Quero que o senhor e quem for leve um abraço, meu amigo Coronel Nonato, tá? E sinta-se em meu nome também o pedido. Lá pessoalmente, o senhor pode até citar meu nome, viu? Muito obrigado, viu?
Agradeço ao vereador Lico, que assinou o ofício aqui também, juntamente com o presidente, também dando total apoio à causa. Acredito que todos os vereadores aqui estão dispostos a fazer o que for necessário aqui dentro dessa casa, porque realmente nós chegamos numa situação muito difícil, né? Que é o centro da cidade do jeito que está. É o momento de discutir as políticas públicas que estão sendo oferecidas no município, é o momento de discutir o efetivo atual da Polícia Militar no município de Garça, e acredito que somente com uma ampla discussão de diversos setores nós possamos tomar um passo adiante para conseguir resolver. Não vai resolver, porque isso vem de grandes cidades, né, e Garça não é grande, mas infelizmente as cidades menores do interior também estão vivendo essas realidades. Mas nós temos que fazer a lição de casa. Evitar que a população se sinta ameaçada, evitar que os comerciantes se sintam prejudicados, porque como foi dito por um deles aqui, ele está pagando guarda do bolso para fazer a segurança da própria loja. Então, em nome desses comerciantes que aqui estão, nós, vereadores, eu como presidente e o Lucas Cateto como membro da Comissão de Uso e Parcelamento do Solo, nós estamos tomando essas atitudes para tentar aí, da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa força, solicitado o maior policiamento no centro da cidade, junto ao 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior, lá em Marília. Torcemos para que haja frutos desse ofício. Obrigado.
Mais um orador no primeiro turno.
Depois do Pedro Santo, o Lico.
Com a palavra, orador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público das redes sociais que ainda nos escutam e prestigiam o trabalho do Poder Legislativo. Quero em rápidas palavras parabenizar também, senhor presidente, o Vicente Conessa pelo belíssimo evento feito no Lago, junto com toda a sua diretoria, com as pessoas que estiveram lá dispostos a trabalhar, né, em prol do evento. As entidades, eu percebi no sábado, eu fui no sábado à noite, percebi que as entidades trabalhando sempre com afinco para melhorar as condições das pessoas, né, buscando recursos para ajudar as causas sociais e as causas do nosso município.
Consegue parabéns uma parte a rápido? Todos. Consegue uma parte rápida, vereador? Não sei se o senhor vai falar, mas eu queria aproveitar, e eu esqueci de falar no primeiro momento, parabenizar o atleta Arthur Felipe Garcense, que pegou em quinto lugar no geral, né, uma prova profissional. O campeão é conhecido de quem pratica esse esporte, eu pedalei por muito tempo, é o Seabra, ele ganha todas, é difícil de ganhar do cara, é de Marília, o Seabra. Mas o Arthur Felipe ficou em quinto lugar, uma colocação maravilhosa para um menino de 21 anos, se eu não me engano. Então, parabéns, Arthur. Obrigado, vereador. Desculpa.
É uma parte, sim, presidente. A hora que precisar. presidente já fez a referência ao Arthur, tá? E foi muito bom ele ter lembrado do Arthur. E também parabenizar um evento que chamou a atenção, né, que eu acredito que vai ser um evento, não. Podemos dizer um evento, né, que foi, né, o vereador Fábio Santos esteve lá presente, eu não estive. O vereador Fábio estava representando a todos nós vereadores lá nesse evento. Obrigado, vereador, por estar lá presente. Parabenizar, né, o Frei e o Mar, né, pela pedra fundamental que foi colocada lá, nessa grandiosa Fazenda da Esperança, que vai desenvolver um trabalho muito farto, né, salvando vidas. Isso é muito importante. É um trabalho que já vem vindo, né, de tempos atrás, tentando, né, Fábio, essa conquista, né, parabenizar a Deise também, que sempre lutou por essa conquista, né, o Wagner Pérez, né, que é, se não me engano, é o vice-presidente, tá, o Frei Gilmar, em especial, né, a família do seu José Lourenço, né, que destinou aquela área. Um abraço, José Lourenço, gosto muito do senhor. Tá? E parabenizar também o empresário Flávio Pérez, que esteve nesse evento, né, e fez uma doação muito importante, que foi uma perua, né, para o Frei Gilmar. O Frei ficou, presidente, muito contente, né, com a doação do empresário, né, e essa perua vai servir de um benefício muito grande, né. Quantas entidades não querem ter um veículo, né, Cateto, para levar as pessoas, né, para determinados lugares, né, em todo Garça, Brasil, né, estado em geral. Parabenizar, então, o empresário por essa gentileza, né, essa ajuda ao Frei, a essa obra maravilhosa que se deu a inicial.
Concede uma parte? Opa, mais grande. Um. Realmente, eu estive com o Frei, né, na sexta-feira. Ele disse que essa Kombi, essa perua, vai resolver um monte de problemas. Que ele disse que quando precisava transportar, ele tinha que pedir caminhonete emprestada, depender de outras pessoas. E agora essa doação do senhor Flávio Pérez, essa perua, vem em boa hora. E ele pediu para agradecer aqui.
Então, foi um evento maravilhoso, gostei muito, tá? Parabenizar também o Pedro Santos e o Cateto, né, pela audiência pública. E o ofício que vai ser levado para Marília, né, já assinei, né, conte com o meu apoio, viu, vereador? Tá? E todos aqueles que forem lá, eu estou indo viajar agora na madrugada para Porto Alegre a trabalho, não vou poder estar presente. Um abraço, presidente, boa noite.
Mais um orador do primeiro turno?
Acabou.
Agora
é o segundo turno.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra primeiro turno, passaremos a um novo turno de discussão. Havendo tempo remanescente ao grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada um, permitido à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o segundo secretário se é orador inscrito.
Bacana, Fabinho. Quem mais?
Por enquanto, Bacana e Fabinho. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, gostaria até de fazer um convite para o presidente para vir aqui dia 15, né? Nós vamos fazer audiência pública dos moradores de rua. Eu sei que a comissão de solo fez, mas porém teve os outros acontecimentos. O problema não é só a segurança. Eu dirijo ao presidente porque é o chefe do legislativo, ele sabe que a discussão não é só a polícia, né? Nós temos outras pautas para discutir nessa audiência pública. Primeiro, temos que ter aqui, né, um objetivo, ser bem direto, o que pode ser feito na questão social para esses moradores de rua. Isso é um ponto, né? Segundo, tem o pessoal que alimenta esse pessoal na praça, que faz um trabalho nobre, né? Mas será que o lugar é adequado? Esse é outro ponto para discussão. E
também a questão do policiamento. Então, assim, são vários pontos para a gente colocar aqui nessa audiência pública dia 15 para discussão, né? Por exemplo, a polícia, ela vai fazer a segurança para as pessoas não invadirem as lojas. Mas a polícia não pode colocar, se uma pessoa está na rua sem fazer nada, dentro do carro e levar para outro lugar. Então, assim, são pontos, né, para a gente discutir. Se, os comerciantes, né, é fundamental para que eles possam participar, mas também as autoridades, né? Eu acho que delegado de polícia, já fizemos audiência pública com presença de delegado, do capitão da polícia, e eu acho interessante o vereador Pedro, junto com os vereadores, levar esse ofício lá. Mas interessante é também a polícia participar aqui da audiência pública, né, para ouvir o que os comerciantes têm para dizer. E também para ouvir o que as pessoas que fazem esse trabalho de caridade, né, esse trabalho social, têm para falar. Eu acho que, assim, as ideias, espero que o prefeito esteja presente, a secretária do Bem-Estar Social, as autoridades do município, para discutir, né, e trazer pelo menos uma solução para esse problema. Então, assim, os problemas a gente já sabe. O Pedro fez audiência, já sabe quais são os problemas. Agora precisamos o quê? Criar alternativas para poder, né, diminuir essas questões. Então, são pontos aqui que nós vamos estar colocando em pauta aqui, para que a sociedade num todo, junto com os vereadores que foram eleitos, executivo e cargos indicados dentro das pastas da Secretaria de Saúde, que é fundamental, da Secretaria do Bem-Estar Social também, a participação, e também dos conselhos, para saber o que tem sido feito, né? O que tem sido feito? Será que só dar o alimento é suficiente? Entendeu? Repito aqui, é uma atitude nobre ajudar quem precisa. Mas nós temos já, parece, se eu não me engano, 40 e poucas pessoas na praça. E a hora que for juntando mais e tiver 100, se com 40 e algumas pessoas, nós já estamos tendo problema. Aliás, os comerciantes. Posso citar aqui o seu Rufiro, aqui da loja de tintas, onde entraram brigando dentro da loja dele, quebraram o computador dele e o senhor de idade não pôde fazer nada, a não ser aguardar a polícia chegar, né? Tivemos o caso aqui da Quibelândia, onde um morador de rua entrou lá e derrubou toda a estufa, né? Eu tenho agora, recebi agora aqui, ó, no meu Facebook, uma moça que foi, vou falar atacada, mas que correram atrás dela. Agora, ela colocou no Facebook, tá lá.
Se permitiu a parte, vereador?
Pois não.
Faz dois domingos, o padre ligou para mim que eles tinham entrado na igreja brigando. Eu tive que ligar no telefone de um sargento da polícia.
Supermercado no centro, contratando segurança. As lojas contratando segurança. Então, assim, eu vou pessoalmente entregar os convites para o delegado de polícia, para o Ministério Público e também para o capitão da Polícia Militar. E vou convidá-los pessoalmente para estarem aqui no dia 15, às 7h30 da noite, nessa audiência pública, né? Então, assim, tomara que, e espero também, que esse assunto, ele seja bem discutido e que as pessoas possam, presidente da SIG também convidei, eu acho que é um ponto importante. Então, eu gostaria, estou direcionando ao presidente da casa aqui, essa pauta, viu, presidente, para que, assim, que a gente tente chegar num objetivo comum, né, colocar em discussão todas essas pautas. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou usar os meus 5 minutos aqui rápido. Primeiro, eu queria só lembrar a essa Casa de Leis, aos internautas, aos munícipes que nos assistem. Nós vamos ter um show de prêmios dia 11, ali no CPP. Tá? A Associação Antônio Marangão estará realizando. Tudo que for revertido será feito para compra de cestas básicas, alimentos para as pessoas carentes, tá?
será revertido para a população mais carente. Bom, depois, eu queria fazer aqui uma colocação. Não sei se vocês viram, os vereadores que aqui estão, que nós vamos ter um reajuste na taxa de água. A população não aguenta mais pagar a taxa. Pelo amor de Deus. Veio esse drone aí fotografando a cidade inteira. Todo mundo recebeu. A maioria aí recebeu a notificação. Quem tem dinheiro para pagar engenheiro agora? Fala para mim. Ah, mas votou o projeto hoje, substitutivo e tal. Tudo bem. Fala para mim que não vai ter aumento de IPTU. Vai sim. É óbvio que vai. É óbvio que vai. Com todo o dinheiro que foi gasto, imagina. Eu não sou retardado para ver que não vai ter? A população está desesperada. Agora vem aí mais esse reajuste de água. Por quê? Se o SAI tem um montante lá, uns 13 milhões, hein? É isso, bacana? Em caixa, SAI tem? Quase 5 milhões? Então, mesmo assim, agora um reajuste de água aí nessa taxa de água para a população pagar mais? A água mais cara que existe é a de Garça. Fiz um levantamento, viu? Então, assim, pelo amor de Deus. E outra, a população tá esquecendo da pandemia também, viu? As festinhas aí, o pessoal tá fazendo o que quer, tudo sem máscara. Não adianta a gente vir aqui na câmara de máscara, não. Vou arrancar, jogar fora, porque tá todo mundo tirando foto, fazendo ajuntamento sem máscara. Gente, vamos se atentar. Pelo amor de Deus. Ah, Fábio, mas eu tenho que tirar a máscara para beber. Manter um distanciamento. Eu tenho ido em locais que tem festa. Mas, gente, máscara na cara. Tira para comer, põe. Evita. De repente você pode evitar de pegar essa doença. Bom, já falei desse desenho aí, desse georreferenciamento. Está todo mundo recebendo essa foto. A população está muito nervosa com isso. Porque quem tem dinheiro hoje para pagar um engenheiro, um desenhista, é difícil, né? Bom, depois também eu queria falar aqui das casas do Jardim Aeroporto. Olha lá, agora foi doado o terreno em volta. Não sou contra, sou a favor. Mas as casas, gente, continuam fechadas, tudo parado. Ô prefeito, presta atenção. Será que a fazendinha vai abrir primeiro do que as casas? Será que esses munícipes vão ficar esperando aí, olhando para o céu, esperando cair a casa que paga aluguel em cima da cabeça deles? Porque não estou vendo uma saída nisso daí. Ninguém dá uma solução, ninguém faz nada. Desculpa, mas é o que eu estou vendo. Agora anunciou essa fazendinha aí, ô presidente. Todos os moradores que me conhecem estão vindo perguntar, o Fabinho, e nós? Será que isso aqui vai sair primeiro do que a nossa casa? Nós estamos desesperados, nós não temos como pagar. Nós estamos 5 anos. Estou errado? Quantos anos faz? Uns 4 anos? Eu permito a parte. As casinhas de Jardim Aeroporto, uns 4 anos já.
Vereador, eu não me recordo do prazo normal, eu não sei. Mas, de fato, são situações distintas, né? Você me perguntou, não tem nem como te responder. Sim. Né? São situações distintas, não tem?
Sim, sim. Então, aí, pessoal, vocês estão vendo? São situações distintas. Então, assim, eu acho que vocês são mutuários dessas casas, deveriam ir no gabinete do prefeito e conversar com ele. Porque nós não temos mais o que fazer. Eu estou passando para vocês, aí, ó. Nosso próprio presidente fica de mão amarrada. Não tem o que fazer. Nós também não temos o que fazer. Então, eu acho que vocês deveriam procurar o prefeito da cidade. Não um, dois, não. É todo mundo. Vai lá e tenta solucionar. O show de prêmios que haverá lá da Associação Antônio Marangão será a partir das 5 da tarde, tá? No CPP. Será...
Consulte-se a mais oradores.
Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Acabou. Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Eu não entendi direito, Fabinho, essa colocação em relação a quando você falou fazendinha sobre a Fazenda da Esperança?
permitiu a parte?
Sim.
É que eu conheço como fazendinha.
Ah, tá. Porque é uma forma de minimizar um projeto gigantesco. Porque é um baita projeto, né? É um projeto que...
Permitiu a parte, vereador? Sim. É que eu, Fábio, conheço como a fazendinha. Obrigado.
Tá. Eu nunca ouvi falar nessa nomenclatura. Para mim é Fazenda da Esperança, né? É o nome dela. Como o Fábio Santos mesmo colocou aqui, é um divisor de águas em nosso município. Tem uma clínica de reabilitação que trata do espírito da pessoa, né? A gente aqui, por tantas vezes, tantos vereadores pediram uma saída para a resolução dessa situação dessas pessoas de rua. E obviamente que a Fazenda da Esperança, ela pode ser essa solução. Obviamente que depende da própria pessoa querer se curar. Sabe que a questão da adicção, da droga, é uma questão muito difícil. Mas entendo que a Câmara Municipal, né, assim como o Poder Executivo, e assim como a iniciativa privada, deve mesmo contribuir para que esse projeto dê muito certo. As cidades que possuem a Fazenda da Esperança têm um resultado impressionante quando é relacionado às pessoas em situação de rua do município.
Permite uma parte, presidente?
Permito.
Já deu certo. Porque tem pessoas competentes, empresários competentes, quem doou o terreno, empresário competente, que gera um emprego em Garça, já deu certo.
O senhor tem razão, vereador. E eu posso falar mais? Posso falar mais? Às vezes a gente cobra de que o Poder Executivo passa, trabalhe, fala que não está contente com o resultado do Poder Executivo. E eu já disse aqui várias vezes, eu defendo o meu lado, eu defendo o que eu penso, eu defendo a minha cabeça, mas eu vou usar meus últimos 2 minutos agora para falar para vocês de como nós evoluímos nesses últimos 5 anos. Erros, situações pontuais na saúde sempre existiram, sempre vão existir. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é a evolução de uma cidade que não possuía um leito de UTI, de uma cidade que não tinha o SAMU, de uma cidade que não tinha residência. Vocês lembram da residência terapêutica? A residência terapêutica, hoje, 4 residências terapêuticas, abrigam aquelas senhoras que ficavam naquele núcleo atrás do Hospital São Lucas, numa situação de sobrevida. Isso é evolução. Não. Não, senhor vereador, não tem faz tempo, não. Não tem faz tempo, não. O senhor desconhece. Residência terapêutica de 2019. A residência terapêutica de 2019, a criação de todas. Tá? Não. Nunca foi construído. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, o Poder Executivo, juntamente com o apoio que ele possui dos empresários do município, hoje, posturou, porque isso aí também precisa do Poder Executivo, uma Fazenda da Esperança na nossa cidade. É UTI, é SAMU, é residência terapêutica, é Fazenda da Esperança. Só não enxerga quem não quer ver. Que nós estamos sim evoluindo. E aqui vir um vereador de oposição reclamar, para mim é natural. O que é natural, não é? Natural eu vir aqui defender o que eu participei para construir, é natural também que venha um vereador aqui e critique.
Permite uma parte?
Permito sim.
As pessoas envolvidas nesse projeto da Fazenda da Esperança estão de parabéns. É um projeto fantástico, um projeto forte, interessante, e que vem para somar a saúde de Garça, que vem sendo muito bem cuidada e muito bem trabalhada nos últimos anos.
Obrigado. A gente tem que lembrar o seguinte, viu? Tenho mais 20 segundos aqui. Lembra a saúde como é que ela estava 5 anos atrás? Lembra a saúde? Estava bom lá? Lá que estava bom, agora está ruim? Não. Tenho que melhorar, sempre vai ter que melhorar, mas vem melhorando. Isso aí, a gente escuta pessoas reclamando da saúde, sim, mas escuta muitas pessoas elogiando também. E está funcionando. O próprio vereador elogiou aqui o atendimento dele. Consulta se há mais oradores. Não havendo mais oradores, e ainda tendo tempo, declaro encerrada a presente sessão. E uma boa semana a todos. Voltem com Deus.